You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Brogger! Sejam bem-vindos a mais um Brocast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e Nova Era traz as cinzas de volta à vida.
Isso aí. É, aqui é o Rolho e eu sempre trago o movimento.
Muito bem, Rolho. Então, vamos continuar a falar, vamos virar o vinil sobre o Angra, essa banda clássica do Brasil e que não deveria estar aqui, segundo nossos ouvintes.
Não, nem falo nada. Tinha que estar aqui simplesmente porque eu queria que estivesse aqui. Maravilha. E a prog sim, vamos ver.
Maravilha, então vamos continuar falando a partir agora do álbum Rebirth até o último álbum Aqua, lançamento de 2010, grande lançamento, muito esperado. Mas tudo isso e todas essas polêmicas do movimento logo depois do feedback. Vamos lá então, Rui, falar um pouco, dar o nosso feedback para as pessoas que dão feedback para a gente.
Sim.
Vamos falar agora.
Gerou muita polêmica, né?
Exatamente, a hora que bateu no Orkut, a hora que bateu no blog, o pessoal se revoltou, tochas foram acesas e as pessoas estão inconformadas até agora o porquê que a gente escolheu o Angra.
O problema é dela. A questão é a seguinte, todo mundo diz que os caras da comunidade do rock progressivo são uns xaropes, né?
Isso eu não sabia não.
Tem uma missão fininho, então, sobre os comentários. Teve um cara lá que falou que foi o maior fail do universo.
Pode.
Fail pra começar com... Não, se a banda tem elementos prog, então por que ela não pode estar no ProCast?
Exatamente. É porque
o cara não conhece o ProCast, essa é a verdade.
Exatamente. E acho que nem ouviu o programa, hein? O ProCast é um podcast sobre o rock progressivo. Mas não é só sobre o rock progressivo, porque o rock progressivo, a gente já falou, existe milhares de subgêneros. A gente não poderia chegar e falar, saudações, esse é o ProCast sobre rock progressivo, metal progressivo, post-rock, rock sinfônico, krautrock, e, meu, não dá, né? Rock progressivo...
Ia ficar gigante demais.
Exatamente. Pô, não é o Imperador do Brasil, porra, pra ter um nome tão grande.
Verdade.
Então, é um podcast sobre o mundo progressivo. Então, é difícil definir exatamente o que é rock progressivo hoje, ou o que é exatamente rock progressivo. Então, a gente se atém ao selo.
O lance é que isso daí não importa nada. O lance é que se a gente acha que é prog, se a gente gosta da banda, se a gente quer falar, olha, fala aí sim. É básico, cara. Não tem nada que discutir, não.
Tudo bem. Bom, mas vamos falar de outra coisa então, Roy. Vamos falar sobre o rock sinfônico, o qual o ProCast esteve presente como Imprensa, rapaz. Imprensa VIP ainda, porque nós tivemos a chance e a oportunidade de entrevistar o, meu, muita gente boa, Billy Sherwood, no dia do show.
Entrevista exclusiva, hein?
Exclusiva. Aliás, a entrevista, nós tivemos a grande oportunidade, eu quero agradecer aqui publicamente, né? Ao Wellington Tomasi, que é o nosso amigo, eu já acho que ele é o nosso irmão do podcast, é o cara que arranjou essa encrenca pra gente.
Nem fala encrenca.
Nem fala encrenca, puta, como deu
encrenca em dobro,
mano. Deu muito, nossa, deu. Olha, tava tudo pra dar errado, mas alguém realmente gosta da gente. Pô, o pessoal da organização foi muito gente boa. Eu não tenho o nome deles aqui, sinto muito, mas todo mundo aí que recebeu a gente no dia do show, pô, vocês foram demais, assim, muito obrigado mesmo, certo? E, pô, sem vocês, óbvio que a entrevista não aconteceria. Eu queria agradecer também ao Cláudio Vicentim, que é o editor da Rua de Crew, que deu a chance pra gente aí fazer essa ponte entre a revista e o Billy Sherwood no sábado, no dia do show. Nós fizemos a sessão Blind Ear, quem conhece a revista Rod Crew conhece, é uma sessão onde a gente coloca discos para que o artista escute e consiga adivinhar o nome da banda, o nome da música, e fizemos uma entrevista exclusiva também, um bate-papo, sim, super legal. O Billy Sherwood é um cara que gosta de falar, gosta de contar a história e contar os bastidores daquilo que a gente conhece. E o cara foi super atencioso pra gente boa, mas na revista parece que vai sair só a entrevista, porque o Blind Air a gente acabou tendo um problema lá na edição final com o pessoal da Road Crew e com a nossa organização também mesmo dentro do podcast. Infelizmente, não será publicado o Blind Air com o Billy Sherwood, mas nós temos os vídeos e pretendemos mostrar pra vocês, subir lá no nosso canal do YouTube, que tá lá fresquinho ainda, sem nada. A gente vai subir alguns trechos das entrevistas e do próprio Blind Ear, do dia lá no sábado mesmo que a gente fez a entrevista. E o que mais? Ah, sim. E as fotos, lógico, as fotos nós subiremos também, muito em breve. A gente tava numa puta correria essa semana, a gente prometeu pra essa semana, mas tá complicado, a gente tá compilando ainda o material, porque...
Tem que botar marca d'água, tem que upar no site, é uma tristeza.
Tem que separar as que saíram tortas, embaçadas, esquisitas.
Exato.
E mais da metade da semana a gente ficou aí em contato com o pessoal da Road Crew, fazendo a transcrição da entrevista, editando o som da entrevista pra mandar pra eles, enfim, foi uma correria louca, mas... Mais um pouco de paciência que vai subir as fotos. Vocês vão poder ver como foi esse puta show aí com a Banda do Sol também, que puta, foi um show emocionante. Primeira vez que eu vi um rock progressivo com uma sinfônica tocando juntos. E, meu, foi eu que virei fã full time da Banda do Sol, fiquei arrepiadaço. Excelente o show. Pena que durou muito pouco. Passou muito.
Perdi de subir no palco, né?
Pô, perdi de subir no palco. Você subiu, cara. Pô, eu vi a sua foto, cara, em cima do palco. Fiquei com uma inveja inacreditável. Se você tivesse subido lá, não tinha descido mais, cara. Tinha ficado lá. Não, mas valeu pelo abraço que eu dei no Billy depois do show. E a galera ficou olhando, não entendendo quem que eu era, o que tava acontecendo. Cheguei no Billy, troquei uma ideia com ele. O pessoal ficou parado. Tinha gente que não sabia se tirava foto comigo também. Se eu era alguém famoso. Foi engraçado. Mas, meu, gente, valeu pelo apoio, valeu galera da Road Crew, galera da Ação do Dharma aí também. Esperamos cobrir mais eventos, né, quem sabe, e em breve as fotos. Não percam, não deixe de visitar o procast.com.br para vocês verem as fotos que saíram por lá, certo?
Agradecimentos também para Carlos Madia Produções, né, que foi o...
Pô, foi o gênio,
organização do evento, cara.
O cara que trouxe, o cara que montou todo o espetáculo, esqueci dele, ó, desculpa aí, Carlos Madia, ó, sem você esse evento não rolaria. Tem a pulseirinha dele aqui, ó. Eu tenho a pulseirinha azul do dia da coletiva e a pulseirinha amarela do dia da entrevista exclusiva.
Cara, no dia eu tava tão cansado que eu nem lembro onde eu coloquei essa pulseira.
Ô, louco, eu vou guardar porque eu vou ganhar milhões de reais com ela um dia.
Certeza, pelo esse papel.
Foi usada pelos fundadores do podcast, ó. Imagina que da hora.
Num quadro, né?
É, claro. Imagina.
Lance inicial de $1 milhão.
valeu organização, valeu todo mundo. Vamos lá para indicações de música agora. Então, Royo, vamos. Quais são as nossas indicações dessa semana? Qual é a sua indicação dessa semana?
Minha indicação, bom, eu vou indicar uma banda de rock progressivo brasileira, lá do Ceará, quem diria.
Olha, rapaz, é o primeiro. O primeiro do Ceará que a gente consegue pegar.
Primeiro do Nordeste, né?
Nordeste, porra.
E a banda é antiga já, ela foi fundada, né, em 1980. E o primeiro CD deles, que foi lançado em 1995, foi lançado mundialmente, né? Inclusive Japão, Estados Unidos, França. E, só que teve um problema, que eles ficaram 12 anos sem lançar um outro. O nome da banda é O Trem do Futuro.
Trem do Futuro, olha só, eu não conhecia essa banda não, hein?
Também não, eu tava fuçando aqui, não. No site da Mask Records, Merchan. E em 2007 eles lançaram o segundo álbum, né? Depois de 12 anos, o primeiro, que se chama O Tempo. E, meu, é muito legal, assim, é um rock progressivo que parece um jetro tal com mais música clássica, um pouco de folk e só muito atual, assim. Tanto que os caras têm 7 membros na banda e um deles é só responsável pelo violino e outro só pelas flautas.
Ah, que da hora, cara. E qual é a música que você vai mandar?
Música Saga. É a segunda música do álbum O Tempo.
Muito bem. E eu vou com uma banda clássica no cenário progressivo brasileiro e que, como todo bom brasileiro, não conhecia.
Uhum.
Ela chegou através... Eu conheci a banda através do contato lá pelo site do André Melo, que é o tecladista, e mandou um super comentário positivo pra gente. Até queria agradecer você aí, André Melo, pelo comentário. E, pô, gostei demais da banda, cara. A banda foi formada em 92. Já tem estrada, né? E segundo os documentos oficiais do rock progressivo brasileiro, o primeiro disco deles lá, o Forgotten World, é considerado um dos melhores, cara, um dos melhores do Brasil. E o som da banda no MySpace deles é bem, bem dinâmico, assim, tem várias partes clássicas e várias partes bem progressivas mesmo, assim. E é bem legal, cara, me lembrou muito, muito de leve, assim, o Bacamarte. O que, porra, é demais, assim. Eu achei que só tinha o Bacamarte de banda boa, banda histórica, né? E no fim das contas, uhum, temos mais aí, a gente tem que cavar mais pra achar essas bandas aí. Hoje a banda tem quatro componentes, né? Quatro integrantes, mas sempre tem convidados especiais pra tocar e tal. E eu vou tocar a primeira música, na verdade a segunda parte da primeira música do último álbum, que é o Chessboard, que é de 2007. A música se chama Pontos de Fuga. A gente vai ouvir a segunda parte, que tem 3 minutos alguma coisa aí, que é bem legal e vale a pena conferir mesmo, certo?
Beleza.
Então, sem mais nem menos, vamos para muito mais som agora no programa. We'll be right back.
mesmo que o maltrato recebido te empobreça, rasgue teu espírito. Acredite mais no mundo. Recebido, te empobreça, rasgue o teu espírito. Acredite mais no mundo.
chegamos agora à parte que interessa. O segundo lado desse vinil tão polêmico do Angra.
Isso aí.
A gente... vamos só dar uma recapitulada pra quem tá chegando agora. Vamos falar da banda progressiva, certo?
Certo.
O Angra, lógico, né?
Uhum.
E que a gente acabou falando... a gente terminou nosso papo no álbum Fireworks, aonde a banda acabou, né? Conflitos internos... levaram o André Matos e companhia a sair.
Sim. Certo. Posteriormente eles vão formar o Xamã, né? André Matos, Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori.
Exatamente.
E a banda ficou no limbo, assim, por pouco tempo, assim, se a gente for ver. Eles, oficialmente eles saíram da banda em 2000. Em 2001 já eles conseguiram se reestruturar e chamar os novos membros, né? Pra formar essa nova, segundo line-up da banda.
É, exatamente. Entraram... pra substituir o André Matos, eles convocaram o Edu Falaschi, que vinha da banda Symbols, o Felipe Andreoli e o Aquiles Priester, que hoje tá no Hangar.
Aquiles Priester. Ele já era do Hangar, né?
Ah, já era do Hangar.
Isso.
Óbvio, né? Baterista, guitarrista e vocalista. E ele logo já entraram em estúdio, já ensaiaram, já compuseram, ou comporam, o álbum que, meu, não poderia ter outro título. E seria, é o primeiro álbum da nova formação e é o mais progressivo deles, na minha opinião.
Pra você? Eu não acho, não.
Na minha opinião, eu acho que o Rebirth de 2001 é o mais progressivo deles, assim. Voltou, eles voltaram com aquela introdução que sempre tinha nos álbuns, aquela introdução curta que eu acho muito fera, eu acho que é o máximo do progressivo que eles conseguem mostrar pro público.
Nossa, que
é, não,
ofensa,
não,
né?
É verdade, não, mas é porque assim, progressivo, no sentido do que os nossos fanboys nos xingaram. E é uma introdução bem clássica, bem leve e tal. É, lógico que depois, na hora do Progressive Power Metal, aí dá pra ver, assim, tipo, dá pra ver o Power Metal, evidentemente, e o progressivo que eles colocam no meio das músicas. Mas eu acho que você coloca o Rebirth, por exemplo, no seu disco e põe pra tocar, pô, você já entra naquele clima, sabe? Meio épico, meio, sabe, ó, né?
Uhum.
Aí tem alguma coisa grande agora. E aí, pô, sai dessa introdução e cai na música que, puta, gruda na cabeça, assim. Pra mim, a música é a chiclete deles, cara. Que Nova Era eu acho muito foda, eu acho muito foda. E, pô, fica na cabeça, cara, o refrão, o riff, o tudo, cara. Ele é foda.
Eu acho que o principal motivo, né, do Rebirth já ter vindo com uma veia mais prog, é que tanto o Symbols, quanto o Karma, quanto o Hangar, que são as bandas dos novos integrantes, eles eram de prog metal, né? E todos eles eram calcados, assim, um pouco no próprio Dream Theater. Então, se for ver do Rebirth, as influências de Dream Theater, bandas são, assim, exorbitantes, né?
É verdade, ó, isso eu não tinha percebido. É que eles são mais agressivos, né? Então eu meio que perdi essa conexão com o Dream Theater. Mas eles têm uma música no Rebirth chamada Acid Rain, que me lembra o Dream Theater.
Acho que o Rebirth inteiro tem um quê de Dream Theater, assim. Inclusive, o Rebirth é um dos meus 10 álbuns, meu, favoritos, assim, of all time.
Está no seu top 10.
O primeiro álbum, acho que eu decorei ele de ponta a ponta, assim.
Caraca!
Inclusive, eu sei até hoje tudo. Sério, é inacreditável. Nem, até eu me surpreendo, assim.
Não, ele é um clássico, né, cara? Ele é um clássico que teve como responsável, né? A gente já falou no outro episódio que o Angra, ele tinha costas quentes, né? O debut já foi feito com o melhor produtor alemão de prog metal, de power metal alemão. E...
é o melhor produtor de power metal do mundo.
E, pô, só tinha gente grande. Se no começo eles já eram assim, né? Então, a tendência era só ficar cada vez mais quente as costas deles. E a produção... do Rebirth foi com o Dennis Ward, que é do Cream, pô, né? Do Pink Cream.
Não, Pink Cream 69, uma banda alemã de hard rock, né? O Dennis Ward é um grande produtor, assim, ele produz um monte de álbum já.
É super famoso.
Isso.
E tem, pra mim tem as duas músicas épicas, assim, do Angra, que é assim, as duas músicas, eu vou falar só porque faz tempo que eu não falo, as duas músicas MTV do Angra. Que é o Nova okay. Era, né? É o Nova Era e o Rebirth, cara. Que eu, quando comecei a ouvir Angra, comecei a ouvir no Rebirth. Né? Eu comecei ouvindo a música e depois o álbum. Aí eu parei e agora eu voltei a ouvir. E é um bom álbum. Eu ainda prefiro os primeiros, mas o Rebirth é um puta álbum, assim. E tem um Holy Wars, que também... acho que a música mais... não vou falar mais...
é mais brasileira.
É, exatamente. É mais...
experimental.
Isso. Que que junta toda a característica que eles tinham de misturar elemento brasileiro, elemento progressivo, elemento de metal e tal. E é a mais longa do CD também. Então, pô, é muito foda a música, assim. É outra.
A última música também, que é Visions Prelude, que na verdade é a primeira, se a gente considerar que o álbum, ele é um álbum conceitual, né? Só que ele é o contrário. O começo da história no final, e a nova era é a última música, se for ver.
Ah, verdade?
Sério. Porque assim, eles contam do... É como se o mundo tivesse acabado, tivesse começado de novo.
Tipo
um bi, assim.
É, né? Agora, se você for parar pra prestar atenção no nome das músicas, você percebe... Isso,
ela segue uma coisa assim, só que é o contrário. É tipo a Visions Prelude, que é a última, ela tem um... Ela é baseada numa coisa do Chopin, né? Tipo, não é pouca coisa.
É, a ópera 24 em C menor do Chopin, porra, é... Pô, adaptado pelo Kiko Loureiro e, né, cara, Rafael Bettencourt, pô, os caras são foda, né?
É, pouca coisa, né?
É um álbum conceitual, olha só. Power Metal.
Power Metal.
Power Metal conceitual, olha só que coisa maluca.
Muita gente faz isso. Mas, enfim, eu tenho uma teoria sobre o álbum Rebirth.
Pode falar.
Que ele é o Angels Cry Parte 2.
Angels Cry Parte 2. O Angels Cry, ele é conceitual? Ele tem uma história?
Não, tô falando da história. Tô falando das músicas, quer ver? É maluquice, mas vocês vão ver que faz sentido. Eu sempre quis falar isso em algum lugar. Cadê? Deixa eu pegar meu CD. Ó. A música tem uma introdução, certo?
Certo.
Em latim o nome.
Certo.
Não sei se é latim, mas enfim, é Infinity de Allegro e Excelsior. Daí as duas tocam, elas abrem pra música mais pesada, uma das mais pesadas do álbum, que é Carry On no Angels Cry, a nova era do Rebirth, certo?
Certo.
A terceira música começa calma e depois fica pesada.
Sim.
Que é Time e Millennium Sun, certo? Tem uma outra música pesada também depois, que é Angels Cry, e Acid Rain. Daí vem uma música um pouco mais, que é quase uma balada... Que no Angels Cry é o Stand Away e no Rebirth é Heroes of Sand. Elas têm a mesma estrutura, basicamente. Daí tem a música que é com influência brasileira, que é a Never Understand, que é a sexta no Angels Cry, que tem Baião, e a Unholy Wars, que tem aqueles negócios de macumba.
Sim.
Certo? Daí tem a balada do álbum, que é Wuthering Heights no Angels Cry, e a Rebirth no Rebirth. Daí tem uma outra música muito pesadona, que é Streets of Tomorrow no Angels Cry, e a Judgment Day no Rebirth. Aí tem uma música que o vocal começa cantando depois, que é a Evil Warning no Angels Cry e a Running Alone no Rebirth. E eles terminam com uma outra balada que é a mais leve do álbum, que daí é Lesson Child no Angels Cry e a Visions Prelude no Rebirth. Eles têm a mesma estrutura.
E daí? Isso não quer dizer nada que é continuação.
Então, não é continuação, mas é a mesma estrutura, manja. É um easter egg só pra idiotas como eu perceber.
Ah, tá. Porra, é pra fã... É, cara, é especialista, né? Como é que é? Freak, é um freak.
É.
Freaks como você. É, porque esse por introdução, no Holy Land também tem introdução.
Não, tá, mas o resto do álbum ele segue a mesma estrutura, certo?
Tudo bem, parabéns.
Muito. Conteúdo irrelevante.
Totalmente. A gente tem que dizer que eles gravaram o álbum ao vivo num show que eles fizeram em São Paulo.
Sim, no dia do meu aniversário.
É verdade, caraca. O Kiko, pô, foi um show que eles fizeram pra comemorar o disco de ouro, né? Os 100 mil discos vendidos do Rebirth, e resultou no álbum ao vivo. Depois eles iriam sair em turnê mundial pra divulgar o disco, enfim, andar pela Europa, principalmente, né?
Certo.
Ah, tá. Mas antes disso eles gravaram mais um EP. Eles não tem muitos EPs, né? Mas... Ele foi gravar o terceiro e último, na verdade, que é o Hunters and Prey, com o produtor ainda do Rebirth. Que tinha algumas... Como é que é? Tinha algumas coisas acústicas, ele tinha uma parada um pouco mais calma, né? E alguns covers, é isso?
Ele tinha, na verdade, uma versão acústica da Rebirth, da Heroes of Sin, que assim, esse EP foi pra divulgar um pouco o álbum ao vivo que ia ser lançado. Era o em comemoração lá da 100 mil copos. Então ele já vinha com o videoclipe da Rebirth, foi com imagem desse show, né? E tinha mais 5 músicas inéditas aí, além de um cover do Gênesis, né? Que é a Mama. Meu, esse EP também é muito bom. Foi o primeiro álbum deles que eu comprei.
Você comprou um EP, logo um EP?
É porque ele tem 8 músicas. Tipo, pra mim não era um EP. E tinha Rebirth, eu tava atrás do Rebirth, ficou um alucinado.
Ah, você já conhecia antes de comprar o CD, então?
Já, eu vi a primeira vez eles no Jô Soares, né? Tocando Rebirth.
Ah, cara, o Brasil é um lugar muito engraçado. Eles tocaram no Jô e no programa Altas Horas o Serginho Groisman. Agora imagine o Angra no Serginho Groisman, cara.
Aquela conversa legal, né?
Pô, os caras fazem uma turnê na Europa. Depois vão pro Japão, onde os caras são reis, né? Eles vão pro Japão, cai o mundo, né? Uhum. Participam do Walking Open Air. Aí depois disso tudo eles voltam pro Jô, né?
Né?
Tipo, sem noção nenhuma.
Banda brasileira é isso, né?
É, cara. É. E depois disso eles voltaram à carreira normal e foram estrear na América do Norte, porque eles só ficavam na ponte Japão-Europa-América do Sul. E depois...
Toda a banda de Power Prog.
Exatamente. E depois disso tudo eles foram para o Estados Unidos e Canadá, onde eles estrearam com sucesso, lógico.
Né? Foi depois de 2001, mais ou menos, que o Power Metal e o Prog Metal, até mesmo o Heavy Metal, começou a se levantar de novo lá na América do Norte. Né? Tipo, tava começando a ficar em alta o New Metal por lá, então mesmo isso começou a abrir portas para os outros estilos mais pesados.
Muito legal, muito legal. Eles estavam voltando, né? Já tinha acabado a era da boy band, né? Então,
é.
Tudo bem. Depois disso, muito sucesso, muitos shows, uma boa estreia nos tops da vida, né? Nas classificações de álbum.
É.
E depois eles se juntaram de novo para gravar mais um CD, mas a gente fala daqui a pouco. Antes a gente vai para umas músicas, é isso?
Isso, exatamente.
Muito bom. Então, fale a sua, que eu falo a minha.
Então, vamos pôr, né, o que não pode deixar de ser, que é a faixa título do álbum, né, que é
top. Sua música favorita?
Não, é minha música favorita, eu não sei qual é a minha favorita. Ah, não, minha favorita é do próximo álbum, mas tem que ser Rebirth, cara, não tem como.
Com certeza. E eu vou colocar uma que eu agora fiquei com dúvida. O nome da música é A Caça, Caça e Caçador. Não tem nada a ver com o Milton Nascimento, né, isso aí.
Não, Milton Nascimento só no próximo álbum.
Só no próximo álbum, muito bom. Então, beleza.
Nem com o Fábio Júnior também.
Muito menos, porra, ainda, né? Ainda bem.
Ainda bem,
né? Pegar Elemento Brasileiro ainda vai lá, mas Fábio Júnior é sacanagem. Então vamos lá para Rebirth, Caça e Caçador, agora no Gorkast. Voltamos, Royo.
Foi? Voltamos.
Então vamos aí falar do segundo álbum da nova formação, que foi concedido, foi criado depois dos anos, né, depois dos meses de turnê que eles fizeram nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Entre o final de 2002 e o começo de 2003, eles gravaram de novo com o Dennis Ward um dos meus álbuns preferidos da nova era, que é o Temple of Shadows, que é um álbum verdadeiramente conceitual. Ele conta uma história fictícia de um cavaleiro, que é o Shadowhunter, e que se une ao exército do Papa pra participar da cruzada, né?
Na verdade, ele era um cavaleiro templário.
Com o nome de Shadowhunter, que bonito isso, né?
Apelido dele, na Night, né?
E aí as músicas contam a história no momento dos conflitos que ele vive durante essa época, também do momento que ele vive internamente, né? Dentro do seu ser. É quando ele começa a questionar a sua fé. A fé na igreja, enfim, aquelas coisas todas de templários, né? Eles exploraram essa ideia que, pô, muito legal. Esse CD foi legal porque teve uma... É um CD tipicamente com um som, um experimentalismo, né? Com um som brasileiro, né, cara? Eles desceram a linha em som brasileiro dessa vez.
Eles deixaram um pouco de lado o baião e os ritmos mais nordestinos, né? Que eles já tinham agregado. E eles começaram a focar mais na MPB, né? Tem muito de MPB nesse álbum, cara. Tipo, mesmo nas músicas mais pesadas, você percebe a influência ali.
Exatamente.
Né? E pra ter o lado um pouco mais europeu, né? Porque já que o Cruzadas, né? Naquela época tinha Brasil.
É verdade. Então,
eles colocaram vários elementos de folk europeu também, principalmente o flamenco. Tudo como bem. Vocês viram aí no começo do bloco, né? Começou.
Tudo bem. Novamente tem a introdução, que puta, é muito bom essa introdução. Ela é meio...
Música clássica mesmo, né? Igual, inclusive, a última música também é instrumental, né? Pra fechar a história. E, meu, o show deles nessa época, que eu fui no show dessa turnê, meu, eles tocam antes do show a última música, depois a primeira.
Nossa.
Ou seja, são 6 minutos de introdução.
Cara.
Você fica lá naquela agonia, aquelas luzes dançando e 6 minutos de música instrumental. Tenso.
Tenso nada. Bom demais, cara. Bom demais. Nesse álbum eu tenho que ressaltar a capa, que ela é muito feia. A gente
louco.
Pelo que eu me lembro, ela é feia.
Vou levar pra você o encarte pra você ver depois.
Como encarte? Vamos da cor.
Você vê a capa no encarte.
Não, minto, não é. Do Aurora, tá? Esquece que eu falei.
Do Aurora também é bom demais, cara.
Não, é feio demais. Do Aurora é horrível. Pelo amor de Deus. Não, puta coisa esquizofrênica. É psicodélico, não é? Extremamente psicodélico, mas é bizarro. A gente não falou da capa do Rebirth, que é foda pra caralho.
E mas... já foi copiada várias vezes. Eu não queria falar isso.
Tem umas músicas que a gente tem que ressaltar, cara. Que eu gosto muito, na verdade. Eu gostei muito do Wishing Well, porque eu associei...
Fala de MTV.
É que eu associei com o Paul Rogers. Aí eu ouvi e eu gostei, sei lá.
Isso tem a ver com o Paul Rogers?
É o Wishing Well, sei lá, é um trecho de uma música. Enfim, eu faço associações esquisitas. E a música que mais me surpreendeu, porque eles... Tudo bem, é bizarro uma banda de power metal pegar elementos do baião, elementos do candomblé e montar uma música. Mas é até compreensível, porque são ritmos que tem todo um gingado, né? Tem toda uma flexibilidade, pô, que você pode trabalhar e tal. Agora, quando eu tava com o fone e eu vi Late Redemption, eu comecei a ouvir uma voz, falei, pô, parece o Milton Nascimento. E depois eu fui ver que era ele, cara. Puta, isso me deixou, cara, arrepiado. Até pelo jogo da música, que o Milton canta em português e o Edu Falaschi canta em inglês, né, cara? Tipo... Puta, muito da hora, cara. Muito da hora mesmo a música, assim. Eu acho que é a melhor do álbum, assim.
Pra mim, a terceira é a melhor do álbum. Eu tenho duas outras favoritas. Minha favorita, que não só do álbum, mas do Angra inteiro, que é The Temple of Fate, cara, que é um absurdo, assim.
Por isso você gosta.
Lógico. E, ó, meu, Winds of Destination, que tem o melhor vocalista, na minha opinião, que é o Hansi Kirsch, do Blind Guardian, né, participando.
Verdade, pô. Esse cara do Blind Guardian canta muito.
E além deles, né, também teve o Kai Hansen na própria Temple of Fate cantando. E também o nome dessa mina é tenso. Sabine Edelsbacher, que é do Edenbridge, que é uma banda de Gothic Metal. Né?
Cara, que legal. Ah, é verdade, cara. Agora que eu lembrei, que eu ouvi uma voz de uma feminina, né, um vocal feminino, eu falei, pô, mas eu tô viajando, não é possível.
Tendo uma música. E fora que tem, né, tem, meu, 500 convidados especiais aqui. Tem muito.
Não, foi um super projeto. Assim, sim, o Rebirth, ele foi, naquele tempo, né, um puta álbum, tipo o álbum do Retorno do Angra, e vendeu 100 mil cópias, fez todo o bafafá, The Temple of Shadow, cara, pisou no Rebirth, assim, falou, ha, né, você é podre, né, porque, pô, os caras, eles tocaram quase o ano inteiro o álbum e vendeu mais de 200 mil cópias, cara, tipo, sei lá, existe alguma coisa superior a ouro? Porque, sei lá, os caras venderam muito álbum, né.
Diz que ouro é só platina, mas acho que não chega a platina 200 mil cópias.
Não, acho que platina é 350, alguma coisa assim, né?
É, eu não sei como que é no Brasil, mas dependendo do lugar, tipo, na... depende do país, né, esse negócio de ouro e platina, né? Na Austrália, 50 mil cópias já é ouro, sabe? Então, as coisas assim. É. Mas aqui eu não sei. Mas, meu, 200 mil cópias por uma banda assim é bastante coisa.
É, cara, pô. E na época ainda, pô, ele foi lançado em 2004, cara. 2004, quer dizer, ele já era uma banda clássica, né? Porque já tem uma puta história, né? E vendeu muito, cara. Fizeram vários shows e agora é com a turnê, né? Mundo inteiro. Só alegria, só loucura. O legal é
mais de 100 shows, cara.
Mas, meu...
Isso é muito.
Os caras são acertaram em cheio nessa... Essa formação, cara, eu falei no outro programa que eu não gosto do Edu Falaschi no vocal, do Angra, porque eu realmente prefiro Angra com o André Matos. Só que essa formação, cara, acho que, puta, foi a melhor formação assim que eles tiveram. Porque, sei lá, não sei se era a formação, se era a época, porque cada CD era diferente, cara, era muito legal, assim.
Até hoje, cada CD, um é diferente do outro, eles não têm um CD igual ao outro.
Mas é isso aí. Falamos demais desse segundo CD, né?
É, tem muito o que falar, né? A gente falou pouco até.
É, então vou começar indicando a música, óbvio, né? Que é a que eu mais gosto do disco. Participação do Milton Nascimento. Lady Redemption.
Milton Nascimento Rules.
Heavy metal, né, cara?
Com as duas mãos ainda.
E você, indica qual?
Pergunta besta. É lógica.
Já sei.
É lógico que é The Temple of Fate, esmigralhar os ouvidos aí dos ouvintes.
Muito bem, então muito power metal progressivo conceitual aqui no programa.
Yeah.
Bem, Roy, estamos de volta, muito mais agressivos agora, depois da sua música.
Isso aí. Depois dessa semana tensa ainda.
Nossa, que semana tensa, meu Deus.
Cara, eu só preciso dar um soco em alguma coisa, cara, coisa sólida, muito sólida.
Eu preciso sair correndo, que nem um maluco, sabe? Pra qualquer lugar, cara, porque tá foda. Essa semana tá foda. Se o podcast for publicado no sábado, será um milagre, porque eu acho que o mundo acaba na sexta, tudo bem.
É. Bom, pelo menos eu vou deixar pra editar só no sábado de manhã.
Senão você não tem trabalho à toa, né?
Se tudo der errado, eu tenho que editar.
Muito bom, muito bom. Angra!
Angra, falando em Angra agora.
A turnê do The Temple of Shadow durou até a metade. Uhum. E é a mesma história, né? Toda banda faz isso, né? Volta da turnê, se enfia no estúdio pra gravar todo aquele material que eles acabam desenvolvendo durante o período da turnê e acabam tirando músicas que já estão guardadas há algum tempo. Demorou, até que demorado a gravação desse disco, demorou 3 meses, de junho a agosto de 2006.
Isso aqui, na verdade, foi aí que começaram uns problemas, né, com...
Ah, chegamos então, até que enfim.
Que assim, nessa época o Angra tava com começando a ter uns problemas com o empresário de novo, né? Inclusive, principalmente, o meu clima dentro da banda era o pior possível, assim. Porque, assim, quando o André Matos, o Mariucci e o Confusor saíram, eles não esperaram chegar ao ponto dos caras começarem a brigar, sabe? Mas nessa época do Aurora foi quando os nervos estavam, assim, flor da pele.
Já estavam passando a porrada, já.
Né.
E foi o mesmo problema da outra vez?
Mesmo problema.
Ninguém na frente.
Tanto que, se for ver, o Rafael Bittencourt, ele teve a menor participação, assim. Porque ele é o líder da banda, cara. Isso aí é indiscutível, sabe?
O Rafael Bittencourt, líder do Angra?
Ele é a alma da banda. Ele é o cara que mais compõe. É o cara que comanda tudo, assim. E no Aurora, ele tava meio afastado do processo de composição. Inclusive, se você entrar na Wikipédia, tá tudo errado. Que fala que ele compôs as letras e algumas músicas, ele não fez nada disso. Ele participou de algumas coisas só, na verdade.
E quem que tava tomando o lugar dele na banda?
Então, tem bastante música do Kiko Loureiro e do Felipe Andreoli. Né? Tanto que as músicas têm uma roupagem um pouco diferente, assim, elas não tem nenhuma música maior, muito grande, assim, as músicas ficam em torno ali dos 4 ou 5 minutos. São músicas mais diretas, mas parece que falta alguma coisa, sabe? Depois do Rebirth do Temple of Shadows, não era um álbum que os fãs estavam esperando.
Sim, o Rafael Bittencourt até fez uma participação no vocal, né, na música bônus, mas acho que não passou mais muito disso, né?
Não, ele foi, na verdade, a estreia dele, né, foi a primeira música do Angra que ele cantou, que é a música Out of This World. Que é sobre o Marcos Pontes, né?
Cara, o primeiro astronauta filho da puta brasileiro. Eu odeio esse cara, velho. Eu odeio.
Por quê?
Meu, o cara vai, faz o bagulho na NASA, vai pro espaço, volta e se aposenta, mano. O cara tinha que voltar e falar, não, agora vamos estudar, vamos fazer o nosso negócio. Não, vamos me retirar da aeronáutica agora, já fiz tudo que eu queria fazer, né?
Esquece do país que você vive, meu senhor. Você acha que o Brasil vai investir em espaçonaves?
Poderia.
Nunca?
Explodiu um já lá no Maranhão, pô, podia explodir então, outro.
Ó, que beleza, né?
Angra.
Falando, tá desviando muito do assunto.
É, o Aurora, o disco que eles lançaram foi o Aurora... Consurgens. Ele é uma referência do livro do mesmo nome, do São Tomás de Aquino, cara.
Sim, livro famoso, do século XV.
Ele é importante, na verdade, porque ele foi usado pelo psiquiatra Carl Jung, que relacionou os sonhos aos diferentes estados mentais da pessoa. Esse
Sim.
livro ajudou a ele a fazer essa referência, essa ligação. Eu não sei.
Que, na verdade, o Jung, né, que é o nome dele, ele começou a aproximar a psicologia, que ele é um discípulo, assim, do Freud, na verdade. Ele começou a associar a psicologia à espiritualidade, né? Muita coisa assim, entendeu?
Entendi.
Incluindo sonhos. Eu tive que estudar isso.
Aí, novamente falando sobre a influência que o Dream Theater tinha nos integrantes da banda, ou tem, né? Esse álbum trata dos mesmos assuntos que... Eu não me lembro agora o nome da música, que a gente já comentou no podcast sobre o Dream Theater, que fala sobre os estados mentais.
É Six Degrees of Inner Turbulence.
Ah, exatamente.
É uma música de 40 minutos.
Exatamente.
Eles fizeram uma coisa parecida, né? Não é um álbum conceitual, o Aurora, mas ele é um álbum temático, né? Ele fala sobre os diversos distúrbios mentais. Aí.
É muito legal. Eu acho que o álbum inteiro... assim, eu acho que não é, não dá pra comparar com o Temple of Shadows, muito menos com o Rebirth. Então é um álbum que dá pra ouvir todas as músicas, assim, mas eu não vi nenhuma super espetacular.
Na verdade, eu gosto das cinco primeiras, sabe? Mas a segunda metade do álbum não desce muito bem.
Tudo bem. Sabe se vendeu muito, se teve aceitação no público.
Então... Ó, aceitação, o que eu lembro na época do lançamento, isso aí foi em 2006. Que eu lembro que nem todo mundo gostou, né? Daí o que eu vi, assim, de rebuliço, né? Até porque, se a gente for ver, esse álbum, ele não é tão... Ele não é linear em qualidade. Ele tá meio confuso, assim, pra quem... Inclusive, é o menos indicado pra quem for conhecer Angra. Ele não tem todos os elementos que a gente espera, né? Ele é, com certeza, o de menor sucesso, até hoje.
Tudo bem. Então, como é de menor sucesso, não vamos perder muito tempo pra falar nele, porque nós temos uma obra-prima pela frente, cara. Quero conversar um pouco sobre o último álbum do Angra. Então vamos aí indicar mais duas músicas.
Eu vou indicar a segunda música do álbum, que é a The Voice Commanding You.
The Voice Commanding You, muito bom. Eu vou mandar a Out of This World, porque é uma homenagem. É uma música que só saiu na edição japonesa. É um bônus da edição japonesa.
Isso me dá uma raiva tremenda, porque no Brasil não tem um bônus.
Mas Marcos Pontes não merece mesmo ter bônus aqui no Brasil. Pode.
Mas eu não tenho a mínima vontade de importar um a um por causa de uma música, sabe? Tenho muita raiva disso, cara.
Tipo, se você acabar importando por causa dessa música, realmente você vai ser um big freak.
Se eu não tivesse o Aurora Consurgence, porque eu sou maluco e compro quando lança, pago mais caro por isso, eu comprava, né, importar. Mas, né, como eu já tenho, então...
Muito bem, então vamos para muito mais som agora desse álbum confuso e turbulento aqui no Globo. Muito bem, Rui. Agora vamos falar do álbum que interessa, de verdade. Fiz bem. Todos os dois programas pra chegar nele. Eu não ouvi ele inteiro ainda, mas eu gostei muito, cara. Eu acho que da nova geração da banda é o melhor álbum mesmo.
Na verdade, agora é a terceira geração.
É a terceira geração, exatamente.
Porque... Na verdade, é uma mistura da primeira e da segunda.
É, saiu só o...
O Achilles Priester.
É só. Eu queria porque... Eu queria comentar desse álbum justamente porque o que mais me chamou a atenção, assim, que eu olhei e falei, puta, vai ser muito bom esse álbum, é a capa, né, cara? O trabalho visual desse disco tá totalmente diferente de todos os outros álbuns que eles fizeram.
Verdade. Quando é pela primeira vez, desde que mudou a formação, desde o Fireworks, na verdade, eles não trabalharam com a Isabel de Amorim, né? Aquela portuguesa que desenhou tudo. Então eles contrataram dessa vez o Gustavo Sazes, que é um brasileiro, né? O cara tá de parabéns, o cara. Melhor que capa, mano. Muito perfeito, assim. Todos os elementos da história que envolve, que é um álbum conceitual, né, de novo. É, cara, tá tudo ali, na capa e no projeto gráfico.
Cara, pra mim é a melhor capa da banda ever. Eu acho difícil ter uma capa que supere, porque não é uma ilustração de um disco, né, cara? É uma peça de arte mesmo, sabe?
Oh.
E eu gostei muito desse CD, eu tava muito ansioso pro lançamento desse CD, justamente porque você olha a capa e fala, puta, é conceitual, é na hora, é, meu...
Não, é na lata, né? Mas é legal, é baseado numa obra do Shakespeare, né?
Exatamente.
Que é a Tempestade.
Nunca li ou vi nada a respeito, mas é Shakespeare, né, cara? É
Shakespeare.
Qualidade, né? De novo, eles vêm. Os últimos álbuns têm sido interpretações de obras famosas, né? No mundo da arte, né? Da arte clássica, da arte contemporânea ou da arte maluca de psicologia esquisita.
São obras históricas, querendo ou não.
Exatamente. E aí é legal essa. Essas interpretações, né? Esses discos que são resultado dessas interpretações sobre a peça, né? Sobre as obras, né? Eu ainda fiquei de ver as letras, né? Mas já tem algumas músicas ali que, pô, já vou ressaltar logo de cara porque elas são excelentes, assim, do meu ponto de vista, né? E só um adendo que a gente esqueceu de falar, o baterista que substituiu o Achilles Priester lá foi o Confessore, né? Ele voltou, né?
Voltou. Virou amiguinho de novo.
Virou amiguinho. Aceitou as condições do empresário. Falta só voltar o André Matos. Nada contra o Edu Falaschi. Não, nada contra o Edu Falaschi. O Edu Falaschi, cara, eu adoro o Alma, cara. Ou Alma, não sei o nome da banda. A gente já indicou. E, meu, é muito foda a banda do cara, velho.
Eu penso assim, ó. Antes nós tínhamos Angra. Não, nós tínhamos Viper antes. Daí o Viper virou, continuou sendo Viper, saiu o Angra e o Capitão Inicial.
Como assim?
Mas esse lado a gente ignora. Então, ó, daí do Angra, continuou o Angra e saiu o Xamã. Daí o Angra se desdobrou em Hangar, em Freecase e em Almar. O Xamã se desdobrou em André Matos carreira solo e o novo Xamã, cara. É muita banda, sabe?
É verdade. Dá pra fazer uma árvore, né?
Dá pra fazer uma árvore genealógica. Acho que eu vou fazer isso um dia. Fazer um post especial. Se bem que é sobre Angra e os fãs não gostam, né?
É, não é progressivo. Não é progressivo.
É próximo, né? Ouça o novo álbum e tira suas conclusões.
Cara, o novo álbum tá bem, hein? Tá bem prog, hein, cara? Não, olha só. Pros nossos fãs que nos criticaram, os nossos ouvintes que nos criticaram a respeito da progressividade da banda, o cara tem que ouvir Angels Cry, depois pula pro Rebirth e pula pro Aqua. Se depois desses três você realmente se convencer de que não é prog, que não faz nenhum sentido...
É só ouvir o Temple of Shadows.
Pronto, é o suficiente.
Começa da última música pra primeira, daí sim, o senhor irá se tocar que é prog.
Exatamente. Angra é tão prog quanto qualquer outra banda. Se tudo der certo, um dia a gente consegue entrevistar eles, hein?
Qualquer outra banda prog, né? Você quer dizer?
Cada uma na prog.
Tipo, eles não são um prog igual o Offspring, por exemplo.
Não, pô, lógico que não.
Se bem que eu tinha um amigo que falava que o Offspring era punk progressivo.
Punk progressivo. Eu até hoje levo essa classificação comigo, cara. Eu vou apresentar a banda, pô, é punk progressivo, cara. Pô, muito
grande amigo salgado.
Cara, não faz nenhum sentido. Tudo bem.
Tá bom. É mesmo que, sei lá, black metal acústico. Mas eu vou dizer que existe uma banda, hein?
Black metal. Tá bom. Tá. Angra. Porra. A gente tem que ressaltar. Eu vou ressaltar. Duas músicas que pra mim são as melhores do Aqua. Quando eu ouvi por cima, eu ouvi o Aqua por cima, só ele foi lançado em agosto desse ano, né? Pô, foi lançado agora, esse mês.
Mês passado.
Mês passado, né? Então eu nem tô sabendo o que tá acontecendo ainda. Então, Eu vou ter que ouvir de novo, tem que ler as letras e tal. Mas logo de cara, a música Hollow e a música Ashes, cara, pra mim já deu o CD, assim. Eu achei as duas as melhores que tem, porque... Fora as ligações que eu faço, malucas, né? Que Ashes me lembra bem o Salvation e tal, mas não tem nada a ver o estilo da música. Eu acho muito foda, assim, sei lá. O cara tem uma parte de... Sei lá, gostei da música. Gostei da... Né?
Sem motivo.
Sem motivo, gostei. Bom.
Eu vou dizer que Hollow foi a que eu menos gostei, do álbum inteiro.
Tô louco, ela é legal.
Sério, gostei das outras.
Nenhuma preferida ainda?
Cara, Spirit of the Air, pra mim, é a melhor música do álbum. Não, o refrão gruda na sua cabeça também. É igual o riff do começo do Yozo, cara. É. Quando eu tava no brainstorm de Aqua, né, que eu peguei pra ficar ouvindo uma semana só ele. Eu ia pro trabalho ouvindo, voltava pra da faculdade ouvindo. Meu, eu não conseguia tirar esse refrão da cabeça.
Legal. É um pouco mais sobre a história do álbum, né, cara? Sobre a peça que inspirou aí o álbum. Ela é conhecida como a última peça do Shakespeare. Ela é um consenso de que foi a última peça que ele fez.
Uhum.
E é, na verdade, uma história, praticamente uma novela das oito.
Todo Shakespeare, cara.
Exatamente, né? Shakespeare e Antônio Carlos tá ali. Não, olha que mancada.
É quase.
É a história de vingança, de amor, de conspirações, né?
Tragédias e tudo mais.
Mas ele explora os instintos mais primitivos do ser humano, sabe? Aquilo que a gente tenta esconder com a sociedade e tudo mais, né? Então, é uma história bem, bem íntima, assim, né? Vai no interior do ser humano. Olha que bonito. Hoje eu tô polido.
No âmago do ser humano.
Agora você foi foda. E aí tem toda uma história, é legal. Aparentemente parece ser legal a peça. Me deu vontade de ler ou de assistir, não sei.
Ler Shakespeare é tenso.
Eu preciso de uma versão resumida feita para pessoas normais.
É uma boa. Assim. Para não estudantes de arte cênica.
É, com certeza. Né? Nenhum maconheirinho. Mas, a banda ainda não tá saindo em turnê, né? Óbvio, né? Tá se preparando.
Já começou a turnê, inclusive com um show programado aqui pra perto. Aqui.
Então, o MySpace dele está todo customizado pra esse CD. Lá você pode ver os vídeos que foram lançados durante o ano, como teasers, né, preparativos pro disco. Pode ver as datas de show também. É um álbum que vale a pena comprar pra ver. Eu tô louco pra ver o encarte. Eu ainda não vi. Eu espero aí que saia um CD ao vivo. Deve ser um CD ao vivo, porque tá tendo muita preparação pra esse álbum.
Faz tempo. Se eu não me engano, eles fizeram um show especial um pouco depois do lançamento do Aurora, que foi em comemoração dos 15 anos da banda. Mas como teve todo esse problema com aqueles priesters aí da banda, acho que não vai ser lançado. Não, foi um show, meu. Tipo, tinha até bolinha de sabão no show. Muito bizarro. Mas eu acho que agora que o confessor voltou, talvez eles lancem, né? Uma coisa ao vivo. Isso é legal.
Com certeza. A gente não pode esquecer, antes de terminar esse bloco, falar das participações especiais, né? Do coral Rosa Vocal, que é um coral aqui do Brasil, deve ser de São Paulo.
É que tem bastante coro, assim, no álbum, né?
É bem épico. Exatamente. É verdade, ele é bem épico. Ele é épico sinfônico, um negócio, sei lá, true. A cantora Débora Reis, que também deve ser de São Paulo, não tem informações sobre ela. Faz participação... Eu não sei em que música.
Também não sei. Como é que ela faz participação?
Ela faz participação no CD. Então vamos lá dar um gostinho pra galera, pros fãs alucinados de Angra, que estão nos ouvindo.
Sim. Que música esses fãs?
Eu vou indicar, contrariando a sua pauta bizarra, eu vou colocar Ashes, porque é a que eu mais gostei.
Ok. Não, é boa. Pô. Eu vou, óbvio, por Spirit of the Air, que é fora de série essa música.
Muito bom, então não saiam daí, fiquem para o nosso último bloco e curta mais Somatino.
your spirit melted into air. Now I lift my spell. Forgiveness I embrace. Heaven sent, hell away. All my life as a dream with open eyes. I'll restart. I was blind and deaf until the day of waiting came. I have faith in evil in this palace of the blame. All this world around me I created on my own. And now it's time to free the silence.
The thunder, magic surprise.
bem, Royo? Mais um episódio do Procast completado.
Isso aí.
Para os fãs do...
Quarta-feira, né?
Quinta-feira, louco.
Puta, hoje é quinta, hein?
Mas não dá-te o programa. Não dá-te o programa.
O quê?
Não dá-te o programa.
Ah, só. Nossa, tô perdido no tempo.
Essa semana tá tensa demais. Esperamos que as músicas aliviem um pouco ou deixem você mais... Você, ouvinte, mais agitado. Você, fã do Angra, que nos conheceu agora e está nos ouvindo, muito obrigado e mande um alô pra gente, comente aí na nossa área de comentários, dê um olá. Se você não gostou do episódio ou tiver sugestões ou correções, se a gente pisou na bola em alguma coisa, comente aí pra gente e a gente lê aí o comentário na próxima edição. Ou mande um e-mail para progcastbr@gmail.com. O nosso site vai sair em breve, vai sair.
Uhum. Era só em breve, agora já está muito em breve. Hein?
Exatamente, ele tá ficando perto. É provavelmente que na segunda semana deste mês ele esteja já no ar. E aí nós iremos...
Era pra segunda semana de agosto também.
Segunda semana, a gente vai andando, não tem problema.
Sim. E talvez aí... Natal, com um pouco de sorte.
Não, na segunda semana de dezembro, com certeza. Assim que a gente publicar, a gente divulga endereços do nosso feed para você assinar no seu iTunes ou no seu programa predileto de música no computador. Não deixem de seguir o nosso perfil no Twitter, o @podcastbr. Ele está lá meio mortinho, mas aqui a semana foi muito agitada. Leia lá os nossos posts antigos sobre a coletiva do Billy Sherwood, que nós cobrimos na terça-feira passada. Seja nosso amiguinho no Orkut, estamos sentindo faltas de amigos, estamos com poucos amigos no Orkut. Se você ouve a gente, clica aí em cima do player, no nosso post, e entre lá no nosso perfil do Orkut e vire nosso amiguinho, estamos precisando de amizades. O que mais?
Isso aí.
Muito bem. Vamos deixar aí os fãs, os nossos ouvintes, com muita raiva ou com água na boca. Estamos...
Nossa!
Ai, cara, que triste, que tristeza. Estamos em negociações para fechar uma entrevista com o Angra e fazermos um episódio especial do Angra.
Uhum.
Temos na lista Dr. Sim também.
Graças a muito esforço e muita cretinagem.
E o Procast está se preparando materiais especiais, tanto do show do Billy Sherwood quanto da cobertura do mega show Dr. Sim, Angar e André Matos, que nós cobrimos também. Já temos o post sobre o evento, escrito pelo Royo, toda e total responsabilidade é dele.
Lógico.
O link aí também para você ver.
Eu esqueci de colocar isso, mas vou colocar lá, vou editar.
Não, tudo bem.
Vou pôr assim, o review abaixo representa a opinião apenas do seu escritor e não necessariamente do Procast.
Não. O post, ele exprime a opinião da equipe do Procast. Eu tô contigo, não abro.
Eu estava com medo do tigre, mano.
Se foi, o tigre, mano, é tenso. Boa do tigre. Muito bem, então fiquem ouvindo mais Angra agora. E semana que vem estamos de volta com um episódio pra lá de especial, Roy.
Isso aí, vamos fazer um episódio mais vintage no próximo.
Exatamente, então não percam semana que vem mais um podcast. Obrigado e até lá.
Hey!